Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira.
Com os eventos esportivos internacionais, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, muito se fala sobre a paz mundial e o momento em que o mundo se torna uma imensa família. Professor Ricardo Alexino Ferreira, o que significam tais discursos?
Falácias. Diria que são grandes mentiras construídas. Isso porque a Copa do Mundo, Olimpíadas e outros eventos internacionais são guerras frias travestidas de paz. Esses jogos sempre foram marcados pela demonstração de força entre povos e países. No período do nazismo, essas forças eram explícitas. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos e a antiga União Soviética e os seus aliados utilizavam esses jogos para trazer as suas ideologias nesses espaços. Na contemporaneidade, a força está no capitalismo, em que jogos e jogadores são vistos como mercadorias e um reforço das teorias raciais do século XIX. Um importante estudo vai chamar a atenção sobre essa realidade na Copa do Mundo de 1990. Duas pesquisadoras e atualmente professoras aposentadas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Solange Colceiro e Maria Aparecida Bacega, escreveram um artigo Manipulação e Construção da Identidade da África Negra na Imprensa Brasileira, em que analisaram a representação da seleção dos Camarões, que foi destaque da Copa do Mundo de 1990, nos principais jornais impressos de São Paulo e Rio de Janeiro. Colceiro e Bacega perceberam que os jogadores de Camarões eram referidos nos jornais como animais. Eram chamados de leões indomáveis, garras de leões, zebra no sentido de azarões. Seus jogadores eram chamados pela mídia de primitivos, ingênuos, e a atuação deles comparada à magia, ao sonho e à fantasia. Tratamento bastante diferente à referência que a mídia fazia aos times europeus, por exemplo.
Professor Ricardo Alexino Ferreira, a sua afirmação é que esses jogos são mais construções ideológicas do que propriamente esporte?
É isso mesmo. Em relação à Copa do Mundo de 2018, neste ano agora, a Rússia está dentro desse contexto. Primeiro é mostrado o poderio do país, um verdadeiro império de obras de arte, arquitetura e história, um império militarizado. Percebe-se, por outro lado, que para a imprensa brasileira, na cobertura da Copa de 2018, de uma forma geral, existe uma normalização ao se referir a uma Rússia racista, homofóbica e sexista. A fala da líder do Comitê para as Famílias do Parlamento Russo, a deputada Tamara Pletniova, alertando que as russas devem evitar fazer sexo com estrangeiros não brancos para que sejam evitados filhos mestiços, foi noticiado pela imprensa brasileira como algo sem nenhuma gravidade ou explicitação de racismo. A informação de que a Rússia é um país homofóbico, intolerante com qualquer ato homoafetivo, também foi noticiada sem um aprofundamento ou mesmo indignação a respeito. Tanto foi assim que a jornalista da Rede Globo, assumidamente lésbica, Fernanda Gentil, disse que na Rússia está bem menininha, deixando entender que, em solo russo, escondia sua condição para evitar qualquer tipo de violência ou criminalização. Está na hora das confederações de jogos mundiais exigirem o compromisso dos países que sediarão esses jogos estarem afinados com os direitos humanos. No entanto, seria injusto falar da Rússia e não falar do próprio Brasil, que talvez tenha se colocado como um dos países mais violentos do mundo. Conforme o Atlas da Violência do Brasil, edição 2018, 553 mil pessoas foram assassinadas no país nos últimos 11 anos. A cada 19 horas, uma pessoa do segmento LGBT+, foi assassinada por crime de ódio em 2017. A cada 23 minutos, um negro assassinado no Brasil. 8 mulheres são mortas no Brasil por dia. Outro dado importante é o nível de alienação dos nossos jogadores brasileiros. Assim, defendo aqui que os jogos internacionais, como Copa do Mundo e Olimpíadas, deveriam se preocupar com os compromissos dos países sedes com as questões das diversidades. Atualmente, nem Brasil e nem Rússia estariam aptos para as competições caso fôssemos analisar os seus compromissos com os direitos humanos.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Ricardo Alexino Ferreira.
Diversidades. Por Ricardo Alexino Ferreira.